Bom, então na semana passada nós falamos sobre o falecimento da Rachel, certo? Então só... Só para complementar, dois pontos que ficaram faltando, talvez, semana passada. Não é detalhe, mas não lembro se a gente mencionou ou não, mas... Kever Rachel, que é onde a Rachel está enterrada, que na época era fora da cidade, longe da... Não era longe da cidade, mas era fora da cidade. Hoje acabou sendo engolido praticamente pela cidade. E mesmo quem conheceu Kever Rachel, sei lá, 30 anos atrás, também já não é mais a mesma coisa. Antigamente todo mundo conhece aquelas famosas fotos do Kever Rachel, aquela construção que tem uma abóbada no final dela. E geralmente sempre tinha uma árvore enorme que tinha lá do lado, em todas as fotos também aparece. Isso era até uns 10 anos atrás, mais ou menos. E não exatamente igual, porque depois a cidade também começou a crescer, já tinha rua passando na frente, e já não era mais a mesma coisa. Mas hoje em dia já é bem diferente disso tudo. Porque infelizmente, com todas as intifadas... Para poder continuar indo rezar lá, eles tiveram que fazer uma grande reforma lá. E tem uns patrocinadores, eu não lembro agora de onde, imagino que dos Estados Unidos. Eles acabaram fazendo toda uma construção em volta daquele prédio já existente. Então hoje em dia você quase nem vê ele direito. Você vê ele mais ou menos as paredes dele quando você está lá dentro. Você está dentro de uma construção nova e tem a construção velha lá no meio. E para chegar lá, como passa no meio dos árabes também, tinha muitos problemas lá, eles acabaram fazendo dois muros altíssimos de concreto, em volta do pedaço de estrada que vai para lá. Então você anda de carro uns 2 minutos mais ou menos, no meio desses muros altíssimos, e aí você chega no lugar onde está o Kever Rachel. Hoje em dia tem acesso aberto praticamente o tempo todo. E você vê muita gente indo lá, muita gente rezando lá, muita gente chorando lá. É um ponto de tefilot muito forte. Obviamente que no dia do Yortza da Rachel, aí é uma outra história, uma loucura completa. Que é dia 11 de Cheshvan, quer dizer, umas 3 semanas depois de Sukkot. E aí é proibida a entrada de carros e tal, e é só gente indo e vindo para o Kever Rachel. Nós mencionamos no meio do... que nós falamos sobre a Rachel, que o momento do parto é um momento delicado. E por isso que a Rachel acabou falecendo nesse momento, porque é um momento que existe um perigo muito grande. Uma vez que existe um perigo, o Satanás aproveita para levantar questões sobre a pessoa naquele momento. E existe uma Mishnah que diz que as mulheres falecem no parto por causa de 3 pecados. E, portanto, falando-se pelo lado positivo, se a mulher toma cuidado nessas 3 mitzvot, é um mérito especial para o momento do parto. Quais são essas 3 mitzvot? Essas 3 mitzvot são pureza familiar, a mitzvah de halá. Mitzvah de halá significa... Nós temos em mente sempre halá, é o pão de Shabbat. Não é exatamente isso. nós chamamos o pão de Shabbat de challah por causa da mitzvah que tem quando se faz uma massa. Então, toda vez que se faz uma massa, que é feita para assar, para virar um pão, se a pessoa usa uma quantidade mínima de farinha, quer dizer, se ele faz bem pouquinho, não. Então, só a partir de uma certa quantidade de farinha que a pessoa usa, que seria 1,2 kg, ele precisa tirar um pedaço dessa massa, e esse pedaço de massa deve ser dado, teoricamente, para os koanim. Por que eu digo teoricamente? Porque isso era na época do Beit HaMikdash. Na época do Beit HaMikdash, assim como tinha que tirar, até hoje tem que tirar, Trumá, Maaser, etc., aqui na terra de Israel, de toda a plantação, você precisa tirar uma parte que você vai dar para o Cohen, uma parte que você vai dar para o Levi. Da mesma forma, quando se faz uma massa, existe uma mitzvah de halá. Ou seja, você deve tirar um pedaço, que esse pedacinho é chamado de halá, e esse pedaço da massa deve ser dado para o Cohen. Só que o Cohen só pode comer essa massa se ele tiver num status de tahará, de pureza completa. Uma vez que hoje nós não temos como nos purificar por completo, porque quando a pessoa encosta, por exemplo, numa pessoa falecida, quando a pessoa está debaixo do mesmo teto de um falecido, ou se a pessoa encosta em alguém que encostou num falecido, ele recebe um nível de tumá específico, que hoje em dia nós não temos como tirar isso, só na época do Beit HaMikdash. Então os koanim hoje não podem comer dessa halá. Então o que se faz? Tirar a halá, eu tenho que tirar. Dá para o Kohen, não posso dar, porque ele não pode comer isso. Então o que se faz? Não tem outra opção, tem que queimar esse pedaço. E comer não pode. Então eu, Israel, que não sou Kohen, não posso comer. O Kohen não pode comer porque ele não está no status adequado para comer. Então se queima esse pedaço de massa. Isso é chamado halá. Para a mitzvah que se faz, toda vez que se faz massa, a partir de 1,2 kg. E a partir de 1,666 kg tem que tirar com brachá. Então tem uma brachá especial, e aí já que já está fazendo a brachá e já está fazendo uma mitzvah, se aproveita para fazer pedidos para Hashem também nesse momento, que é um momento propício, um momento de uma mitzvah. E a terceira mitzvah que a Mishnah traz é o acendimento das velas de Shabbat. Que o acendimento das velas de Shabbat tem vários motivos para isso. Primeiro, uma forma de honrar o Shabbat. Segundo, é uma forma de trazer paz para o lar. É verdade que hoje em dia nós temos iluminação elétrica e fica tudo muito mais fácil. No passado, a forma de se iluminar a casa era por intermédio de velas. E por isso nossos sábios instituíram que precisa se acender velas na véspera de Shabbat, para que à noite haja luz na casa. No Shabbat não pode acender, então ele vai ter que acender antes. Então ele acende antes, e dessa forma ele vai poder ter luz na casa. E tendo luz na casa, tem paz na casa. Por quê? Dois lados. Primeiro, quando a pessoa está no escuro, ele pode tropeçar facilmente, pode esbarrar em alguma coisa. Quando a pessoa esbarra em coisas, ele fica nervoso. É a tendência do homem. Então, se você acende velas na casa, as pessoas enxergam o caminho, não batem em lugares, não vão ficar nervosos. Esse é o primeiro ponto, que é para trazer paz na casa. Então, tanto faz se a pessoa mora sozinha ou se ele mora com mais gente. O fato da pessoa não ficar nervoso ao esbarrar em coisas já deixa a pessoa tranquila, já traz paz pro lar. E além disso, tem o lado também mais espiritual da vela. Que a vela traz uma harmonia pro lar. Agora, essa mitzvah de acender as velas, Na verdade, dessas três mitzvot, são três mitzvot que são válidas para homens e mulheres. Pureza familiar é uma mitzvah para homens e mulheres. A mitzvah de halá é uma mitzvah para homens e mulheres. E a mitzvah de acender as velas é para homens e mulheres. Mas as mulheres se destacam nessas três mitzvot. Por quê? Bom, pureza familiar depende em 90% da mulher. E depende da confiança na mulher. E depende da mulher no mikve. Então, uma vez que a mitzvah está mais atribuída a ela, então por isso é uma mitzvah especial das mulheres. Halá é uma mitzvah que também tem uma atribuição maior para as mulheres, porque geralmente quem cozinha na casa é a mulher, quem assa na casa é a mulher. Por conseguinte, essa mitzvah quem vai fazer? A mulher. E a mitzvah de acender as velas para Shabbat também foi dada para a mulher. Uma vez que é a mulher que cuida da casa. Então nossos sábios falaram, é verdade que a mitzvah é da casa. Então se a esposa não está em casa, o marido tem que acender. Mas, já que a mulher cuida sempre da casa, então ela merece ganhar essa mitzvah. Deixa o mérito para ela fazer. É interessante que essa mitzvah é tão importante, é tão importante ter paz no lar, que nossos sábios dizem no Talmud, se a pessoa não tem dinheiro suficiente, ele tem dinheiro ou para comprar velas para Shabbat, ou para comprar vinho para o Kiddush. O que ele deve optar? Dizem nossos sábios que compre velas para Shabbat. Por quê? Porque sem paz no lar, não se faz nada no lar. Então, em primeiro lugar, vem a paz. Depois, vai comprar vinho também. Isso tudo era antigamente. Porque uma vez que nós temos hoje em dia a luz elétrica, então a pessoa já tem iluminação na casa. A pessoa já tem iluminação na casa, então agora compra vinho para o Kiddush. Uma situação também bem, bem delicada, né? A pessoa ter tão pouco dinheiro assim, Deus nos livre, que só dá para comprar ou isso ou isso. Antigamente era uma coisa muito comum, porque o vinho era caro, as velas também não deviam ser tão baratas, o óleo não era tão barato assim. Então acabava tendo que escolher, às vezes, optar entre uma coisa e a outra. Mas apesar de nós termos luz elétrica, a mitzvah de acender velas no lugar onde a pessoa vai comer se mantém. A mitzvah dos nossos sábios é que a pessoa tenha velas no ambiente onde vai comer no Shabbat. Então, na verdade, quando antigamente se fala em acender velas para Shabbat, não era apenas acender velas na sala. Significava ter velas acesas de véspera de Shabbat em todos os cômodos, porque a pessoa vai precisar se enxergar onde ele estiver no Shabbat. E por isso que hoje que nós temos luz elétrica, e que até ilumina bem melhor, e a gente não está nem acostumado à luz de velas, então a pessoa precisa se preocupar antes de Shabbat para que haja luz em todos os cômodos da casa. O que significa que haja luz? Não precisa estar a lâmpada acesa em todos os quartos. Como ele vai dormir depois com a luz acesa? Ele precisa se preocupar que chegue luz em todos os ambientes. Então, por exemplo, deixa a luz do corredor acesa. Então em todos os cômodos chega a luz. Não quer luz, você fecha a porta, não tem mais luz no quarto. Ele deixa a luz do banheiro acesa, então vai chegar a luz no quarto que está do lado do banheiro, por exemplo. Então, dessa forma ele tem luz em todos os cômodos. E no Shabbat, ele vai apenas fechar a porta e pronto, não tem mais luz lá, ele pode dormir sossegado. Agora, no lugar onde a pessoa come, se acende velas de fato, antes do Shabbat, e se faz inclusive brachá. Na mitzvah, Shekhi Deshano, Bemitzotav, Vitzivano, Dadlik, Nersha, Shabbat. Inclusive o Talmud, quando está falando sobre Hanukkah, diz que uma pessoa que se preocupa em acender velas sempre o Shabat. Como mérito para isso, ele recebe filhos sábios. Assim diz o Talmud. E esse é um dos motivos pelo qual, depois que a mulher acende as velas de Shabat, tem no Sidurim uma prece que ela faz pedindo para Hashem para que seus filhos sigam o caminho da Torá, e que seus filhos cresçam, virem grandes pessoas, grandes sábios, etc, etc. Justamente aproveitando, já que o mérito para essa mitzvah é isso, então a pessoa já aproveita e reza por isso. Então o costume é que se acenda pelo menos duas velas. Duas velas paralelas às duas mitzvot que tem no Shabat. A Torá dá a ordem de santificar o Shabat, de lembrar do Shabat, ou seja, as mitzvot ativas do Shabat. E a Torá fala as mitzvot passivas do Shabat, que não se deve fazer no Shabat. Então, em lembrança a esses dois pontos que tem o Shabat, se acende duas velas no mínimo. E aí tem costumes, tem gente que acende outros números cabalísticos, e tem gente que acende uma vela por membro da família. Isso é tudo já costume, cada um segue o que conhece da sua família. Além disso, tem uma lei interessante sobre velas de Shabat, que se uma pessoa esqueceu de acender as velas em alguma sexta-feira, a partir da sexta-feira seguinte, ele deve acrescentar uma vela todas as semanas. Então, digamos que a mulher acendia duas velas sempre. Em uma semana ela esqueceu de acender velas de Shabat. A partir da semana seguinte, até o fim da vida, acender três velas de Shabat. É como se fosse uma multa que nossos sábios deram, de tão importante que é acender as velas para Shabat. Se a pessoa esqueceu, ele tem uma multa para o resto da vida para ele lembrar e nunca mais esquecer de acender as velas de Shabat. Sim. Então esqueceu. Quer dizer, lembrar e não puder. Ah, tá. Não, aí é outro caso. Se a mulher não pode, pede para o marido. Não tem problema. Ele falou, a mitzvah é uma mitzvah que cabe à casa. A princípio, a mulher tem esse mérito. Se ela não pode, ela pede para o marido acender. Como? Não, então a mitzvah, sim. A mitzvah é que se acenda a vela no lugar onde a pessoa está. Quer dizer o seguinte, se você está morando naquele momento em casa, então você tem que acender na tua casa. Se você está morando agora, está de férias, você está morando no hotel, ou você está morando, na casa de alguém, então é ali que você tem que acender as velas. E se, por exemplo, no caso que você falou, pode ser que a pessoa, Deus livre, está no hospital. Ou vai, vamos pegar um caso mais feio. Uma pessoa está, a esposa está viajando, está, sei lá, em Campos do Jordão, e o marido está em São Paulo. Então o marido tem que acender velas na sexta-feira na casa em São Paulo, onde ele vai ficar. E a esposa, que está em Campos, tem que acender na casa de Campos. Ou se a esposa está na maternidade, então ela acende lá, e o marido acende em casa, se ele vai dormir em casa, obviamente. Se ele vai dormir no hospital, então não tem problema, acende lá só e pronto.
E na sexta seguinte, o marido acende também? Não?
Não. Se a esposa está de volta, ela pega a mitzvah de novo. Ela assume. E os livros trazem muitas coisas boas que essas velas de Shabbat trazem para casa. As velas trazem longa vida, as velas trazem paz, as velas trazem alegria, trazem tranquilidade, trazem sustento, afastam o fogo do Yetzer Hará, da briga, da raiva, e ainda por cima, como dizem nossos sábios, que as velas de Shabbat aproximam as velas de Tzion e Yerushalayim, quer dizer, aproxima a vinda de Mashiach. Também no momento que as velas estão acesas, dizem nossos mestres que o Satan não tem poderes. É um momento que o Satan tem que ficar quietinho. E é justamente esse um dos motivos, mais um motivo, pelo qual a mulher costuma, assim que ela acender as velas, fazer uma prece para a Shem. Esse momento é um momento específico. Enquanto as velas de Shabbat estão ardendo, é um momento que o Satan não pode falar nada. O Satan não pode falar nada, vamos aproveitar e pedir o que nós queremos para a Shem. Ele não vai interferir nos nossos pedidos. Isso é só um geral a respeito das velas de Shabbat, que é então uma das mitzvot que são levadas em consideração no momento do parto. Sim, exatamente. Não sou eu que estou falando, está escrito na Torá. E o que você queria que fosse? Tá certo, Deus manda coisas boas e a gente tem direito de fazer coisas boas ou não boas. Se uma pessoa toma um copo de veneno, quem é culpado do que vai acontecer com ele? Tá certo, Deus não quer castigar ninguém. Mas ao mesmo tempo, se alguém colocar o dedo na tomada, da Arachel a gente fala, não, Arachel não fez nenhuma das três. A Rachel, a gente mencionou dois motivos para ela ter falecido. Exatamente. Então, um motivo que a gente falou foi porque o Yaakov tinha amaldiçoado ela sem querer. Ele falou, quem roubou, falou para o Lavan, quem roubou tuas idolatrias, que morra. Então, muito bem. E a segunda coisa que o Yaakov, muito bem, está fiada. Segunda coisa que o Yaakov atrasou o pagamento da promessa que ele fez, e isso é mais uma coisa que o Talmud traz, que uma pessoa que Deus nos livre deixa de pagar promessas que ele faz, ele pode colocar em risco a vida das pessoas da família. Como? Ele disse que ele vai tirar 10% de tudo que ele receber, tudo que ele ganhar ao longo desse caminho. Isso ele estava demorando para fazer. Então, isso é mais uma coisa que a gente viu, que promessas é uma coisa que não se brinca. É justamente um dos motivos pelo qual a gente evita prometer coisas. Porque quando a pessoa promete e depois atrasa ou não faz, coisa assim, é uma coisa muito perigosa. Então é óbvio que Hashem quer o bem. E é por isso que Hashem dá para nós um monte de mitzvot. E é por isso que Hashem nos dá a opção de escolher fazer todas essas mitzvot que Ele dá para nós. E nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é justamente isso. A pessoa escolhe. Se ele quer fazer, então vai ser bom. Se ele não quer fazer, ou se ele quer fazer o contrário, então isso pode prejudicar ele. Vai fazer o quê? Como? A gente já viu várias vezes sobre o livre-arbítrio. Qual que é o grau do livre-arbítrio que nós temos? No final das contas, nós podemos escolher entre fazer o bem e o mal. Esse é o fato. Tá certo. Se você fala para o teu filho, você tirou que não tem castigo. Não adianta. Não. Mitzvah de halá, só para deixar claro, a mitzvah de halá é uma mitzvah, digamos, condicional. Se você faz uma massa, então você tem que tirar. Se você não faz massa, você não tira. Se você compra uma halá, já foi tirado. Você não precisa tirar. E foi feita de donos judeus. Se não é dono judeu, não precisa tirar. Se você faz de um quilo, você não tem que tirar. Já tiraram antes de te vender. Não só ralar. Se você fizer pão, se você fizer maçã na tua casa, você tem que tirar ralar também. Mas as maçãs que a gente compra já foi tirado. E farinha. Num quilo não precisa tirar. Tem o famoso exemplo do sujeito que pega uma bandeja e põe em cima dois copos. Um copo tem suco de laranja e no outro tem um copo de veneno. E ele chega e fala, olha, você escolhe o que você quiser beber, mas olha, dica minha, pega esse daqui que é melhor. Agora a pessoa tem o direito de escolher o que ele quer beber. Ou não precisa ser tão extremista. Ele coloca um suco de laranja docinho e um suco de grapefruit, com aquele grapefruit bem, bem, bem azedo e amargo. Ele fala, olha, você pode escolher. Tem dois sucos aqui, mas escolhe esse daqui. A pessoa pega o suco azedo e começa a tomar e fica todo passando mal. E vai virar pro garçom e falar, ô meu, que é isso? Que suco é esse que você me trouxe? Escuta, eu não te trouxe nada. Eu te falei que você tem dois sucos, você pode escolher. Você podia tomar o suco doce, podia tomar esse. Você escolheu esse, agora você reclama comigo? Então, da mesma forma, as mitzvot. Hashem coloca perante nós as duas opções. É bem psicológico. Tem opção. Você escolhe isso, você escolhe aquilo. Mas Hashem já diz, no mesmo momento que ele fala, você pode escolher entre isso e isso, ele fala, olha, mas eu acho melhor você escolher isso. E essa é a vontade de Hashem. Afinal das contas, é isso que Hashem quer. Que a pessoa possa escolher e receber uma recompensa pela escolha sem ser um presente gratuito. Você não recebe recompensa porque você é um mendigo que você recebe moedinhas. Você recebe recompensa porque você escolheu. Você tinha a opção na sua frente e por mais que aquele suco azedo parecia muito mais bonito que o suco doce, de repente tinha uma cor mais bonita. Mesmo assim, você não foi atrás do que você enxergou naquele momento. Você foi atrás daquilo que você sabe que a Shem falou que esse é o melhor, então é isso que eu vou escolher. Bom, voltando para o nosso assunto aqui, a Torá diz o seguinte. Logo depois que a Yaakov enterra sua esposa Rachel, diz a Torá, Vayisai Israel. Israel viajou. Vayet aholo mehala lemigdal eder. Ele montou a sua tenda para lá de Migdal Eder. O que significa isso? Onde é Migdal Eder? Então, tem várias interpretações sobre o que exatamente a Torá está se referindo ao dizer Migdal Eder. Migdal Eder seria um lugar distante de onde ele enterrou Rachel. Ele acabou de enterrar a Rahel e ele agora seguiu viagem. E ele montou a sua tenda nessa continuação da viagem. Onde a Rahel foi enterrada? Perto de Yerushalayim. Migdal Eder, tradução literal seria a torre do rebanho. Torre sempre indica um lugar forte. Rebanho, o nosso povo é chamado de rebanho. Nosso povo é chamado de carneiros. E, portanto, Migdal Eder seria Yerushalayim. Ele não estava em Yerushalayim, ele estava para lá de Yerushalayim. Afinal de contas, Yerushalayim, um pouco ao sul, é o lugar onde a Rahel foi enterrada. E ele está agora em viagem em direção sul, porque ele está indo para Hebron. Então ele continuou descendo, ele ficou mais distante ainda de Migdal Eder, e lá ele montou a sua tenda. O Asher diz que nesse versículo nós temos uma indicação do que estava acontecendo, que é uma preparação para o que vai dizer na sequência. Geralmente, isso precisaria ver aqui escrito dentro do versículo, mas geralmente, ohel é tenda. Em hebraico, você inclina o sufixo da palavra e é, na verdade, mudando a pessoa, o grau de pessoa que está falando. Então, quando você diz aholó, significa a sua tenda. Ohel é tenda, aholó a sua tenda. Só que, em hebraico, existe diferença quando você fala sua masculino e sua feminino. Em português não tem essa diferença, em hebraico tem essa diferença. Aholó com vav no final significa sua masculino. Aholó com rei no final significa sua feminino. E aqui o versículo está falando aholó com rei no final. Ou seja, nós estamos falando de uma tenda de uma mulher. Então, o Israel, o Yaakov, montou a sua tenda, significa a tenda da mulher dele. Qual mulher dele? Tenda da Rahel. Por quê? O que acontece é o seguinte, o Yaakov queria se casar com a Rahel. Essa era a esposa dele, de fato, a predileta, é quem ele queria casar. No final, acabou tendo que levar de bandeja outras três. O Lavan empurrou para ele primeiro a Leá. E depois, quando a Rahel não estava engravidando, a Rahel empurrou a sua ama. E depois a Leá empurrou a sua ama. Então, no final das contas, apesar do Yaakov estar casado com quatro esposas, a pela qual ele trabalhou anos a fio lá no Lavan, era a Rahel. Em nenhum momento a Torá esconde que a Rahel era a esposa preferida do Yaakov. Por isso, ao longo da vida, o Yaakov tinha que se dividir entre as quatro esposas. Mas o endereço central dele era a casa da Rahel. Quando a Rahel faleceu, o Yaakov ficou um pouco desnorteado. E aí existem duas opiniões exatamente o que foi que o Yaakov fez nesse momento. A primeira opinião diz que Yaakov viu que a esposa querida e preferida dele se foi. E, portanto, onde eu vou agora fixar a maioria do tempo da minha morada? Na casa da ama da Rahel. Quer dizer, se a mais amada faleceu, ele vai ficar com aquela que era a queridinha da Rahel, vamos dizer assim. E por isso Yaakov opta por fazer agora o principal endereço dele na tenda da Bilha. Diz o Al-Sheikh o seguinte, depois a gente vai ver a segunda opinião, mas o Al-Sheikh diz o seguinte, quando o versículo fala que Yaakov montou, arrolou a sua tenda feminina, quer dizer, a tenda da Rachel, onde é que ele montou? Mehala Lemigdal Eder, para lá da torre do rebanho. Quem era a esposa que mais tinha filhos? Leá. Então ela era a torre do rebanho, que tinha maior número de filhos. O Yaakov ergueu e montou a sua tenda para lá da tenda dela. Quer dizer, ele não foi para a tenda da Leá, não afixou o seu endereço principal na casa da Leá, e sim ele foi para lá. Para onde que ele foi? Para a tenda da Bilha. Quer dizer, obviamente que tinha um revezamento. Mas onde era a casa principal dele, ele mudou para a casa da Bilha. O Rav Hirsch diz que o Yaakov, depois que faleceu a sua esposa querida, se afastou de todo mundo. Não é que ele foi para a casa da Bilha? Ele montou a sua tenda para lá de todo mundo. Ele pegou a tenda da Rachel e ficou. Se manteve naquela tenda, por mais que não tinha mais esposa lá dentro. Ele ficou muito abalado com isso. Na realidade, são poucos que eu não lembro se eu falei semana passada, a Rachel tinha 36 anos quando faleceu. 36. Quer dizer, é verdade que o Yaakov era bem mais velho que todas elas. Mas, de qualquer forma, a Rachel tinha 36 anos. Vocês podem imaginar, uma esposa super jovem. E ele ficou muito abalado com isso. E ele resolveu, deixa eu ficar no meu canto. Estou meio enlutado, vou ficar no meu canto. E aí, conta a Torá o seguinte. Vaihi bishkon Israel ba'aretz ahi. E foi quando Israel estava morando lá naquela terra. Vaielech Reuven. E foi o Reuven. Vaishkav et Bilha pileges aviv. E deitou a Bilha, a concubina do seu pai. Vaishma Israel. E Israel ouviu isso. Vaiuvne Yaakov shnei masar. E os filhos de Yaakov eram 12. Versículo extremamente estranho. O que aconteceu aqui? Diz o Talmud muito claro. Kol haomer Reuven chata enoela toé. Toda pessoa que disser que o Reuven pecou, está errado. Ou seja, o que nós entendemos ao pé da letra do que está escrito no versículo está errado. Não é ao pé da letra. Então, o que sim aconteceu? Por que aconteceu? Por que a Torá fala uma linguagem tão forte? Diz o Talmud o seguinte. O Reuven, que era filho da Leá, falou, peraí, alguma coisa está errada aqui. Quando a Rachel estava viva, eu entendo. Meu pai fixou a sua morada principal na casa da Rachel. Não tinha o que esconder, todo mundo sabia que é a preferida. Tá bom. É por ela que ele trabalhou, já ouvi a história que o meu avô lá tentou enganar ele, e aí a Rachel passou os sinais para minha mãe Leá, tudo isso eu já conheço, já sei. Mas agora a Rachel faleceu. Se a Rachel faleceu, quem é a segunda mãe da ordem daqui da casa? Quem é que tem mais filhos? A Léa. Isso significa que se meu pai agora vai mudar a sua morada para algum lugar, essa morada precisa ir para a casa da minha mãe. Só que o Reuven vê que o seu pai pegou a sua cama, pegou a sua trouxa, pegou as suas malas e mudou para a casa da Bilhá. O Reuven foi lá, pegou as coisas do pai e arrastou para a tenda da sua mãe Leá. Ou seja, entre aspas, Reuven roubou o Yaakov da Bilhá e colocou ele na casa da sua mãe Leá. Por quê? Ele falou, isso é uma vergonha para minha mãe. Que negócio é esse? Meu pai vai envergonhar minha mãe desse jeito? Todo o tempo que a Rachel estava viva, eu entendo. Mas agora que a Rachel não está viva, é óbvio que ele tinha que vir para a casa da minha mãe. E por isso o Reuven resolveu interferir na vida do seu pai, em prol da sua mãe. Bom, será que isso foi uma coisa certa? Não, isso não foi uma coisa certa. Tanto que isso não foi uma coisa certa, que a Torá considera e usa a linguagem como se o Reuven tivesse se deitado com a Bilhá, a concubina do seu pai. Quer dizer, peraí, Reuven, você é filho, o que você está se metendo aqui? O que você está se metendo na vida conjugal do teu pai? Ele escolheu que ele quer hoje ir para a casa da Bilhá? O que você agora muda? Não, você vai vir para a casa da minha mãe? Você é filho, você fica na tua, você não tem que mandar agora no teu pai. Muito mais ainda, ficar roubando, entre aspas, o seu pai de uma das esposas para ir para sua mãe, se você tem interesse em levar para sua mãe. E aqui nós vemos mais uma vez, entre as diversas vezes na Torá, que a Torá usa uma linguagem muito forte. Quando a Torá usa uma linguagem forte, a Torá está querendo demonstrar a gravidade daquilo que a pessoa fez. Por exemplo, um exemplo clássico que tem é quando a Torá diz, por exemplo, que alguém que prejudicou o olho do outro, olho por olho. Por exemplo, o que significa isso? Então, como tudo na Torá escrita, se nós não temos a Torá oral, nós não entendemos nada. E é exatamente o que acontece com todos os povos do mundo, que não tem a Torá oral, como nós já vimos várias vezes, é um dos motivos, é proposital mesmo, para que eles não possam entender a Torá, porque a Torá foi dada para nós. Vocês vão entender, olho por olho, quer dizer o quê? Se o sujeito cegou o outro, você vai lá e enfia um negócio no olho dele. Tudo bem, o tribunal vai fazer isso, mas que seja. Errado, não é isso. Se uma pessoa, Deus nos livre, cegou a outra, ele precisa pagar uma indenização do valor do olho daquela pessoa. Como se faz isso? Outra história. Tem páginas e páginas do Talmud que discutem como se faz esse cálculo. Mas, se, quando uma pessoa prejudica o olho da outra, estou dando exemplo o olho, não é só o olho, qualquer coisa que seja, ele precisa pagar o valor daquilo, ele precisa pagar o prejuízo, uma indenização por isso. Por que a Torá fala numa linguagem tão forte, olho por olho, que dá a entender que teria que se tirar o olho dessa pessoa? O conceito é justamente que a Torá está querendo demonstrar para nós a gravidade do que essa pessoa fez. Olha, meu amigo, isso que essa pessoa fez, de tirar o olho da outra, de cegar a outra, é tão grave que o castigo dessa pessoa deveria ser tirar o olho dele. Mas Deus não julga o mundo com justiça tão severa. E Hashem não quer o mal das pessoas. Então sabe de uma coisa? Você vai pagar uma indenização por isso. Mas saiba que a gravidade do ato feito é tão grande que deveria ter sido feito isso. Deveria se tirar o olho dessa pessoa. É uma forma da Torá demonstrar a gravidade da coisa. Opa, é tão grave, eu vou tomar cuidado. Eu vou tomar um cuidado redobrado, porque eu sei que é grave. Se a Torá falasse, olha, quem fere o olho, paga a indenização. A gente fala, para mim tanto faz indenização, eu tenho tantos milhões de dólares, faz diferença. Mas se a Torá vem e fala, opa, quem tira o olho tem que tirar o olho dele. Ops, é assim grave o negócio? Não é que assim só paga a indenização? Existe um ponto por trás que é tão grave, eu vou tomar mais cuidado. E na realidade, esse também é um dos motivos de todas as penas que a Torá dá. Todos os lugares onde a Torá fala, se a pessoa fizer isso, a pena é tal. Não é isso que Deus quer da pessoa. Isso também responde essa pergunta. Não é isso que Hashem quer. Hashem não quer penalizar ninguém, não quer incriminar ninguém, não quer castigar ninguém. Mas, fato é que os países que têm pena de morte têm menos criminalidade. Por quê? Porque isso daqui demonstra a gravidade das coisas. Não é só pelo medo. É verdade que também tem o fato que a pessoa tem medo de transgredir, tem medo de fazer um crime, porque ele sabe que a vida dele está em risco. É verdade, tem o medo também. Mas não é só o medo. O fato da pessoa dar valor à vida, e de repente ele vê que se ele comete um assassinato, ou se ele fizer outra coisa que seja, ele vai ter uma pena de morte. Opa! Então o negócio é sério, não é assim que pode ficar brincando com a vida dos outros, não é assim que pode ficar brincando com tal e tal coisa, porque é sério. Assim consta também, nos Midrashim, que os castigos que Deus fala na Torá são para o nosso Yetzer Hará, não é para nós, é para o Yetzer Hará. Se o Yetzer Hará sabe, olha, se fizer isso, tem essa pena. Opa, o negócio é sério mesmo. Não imaginava que era tão sério. Prepara e pensa. Quando você fala de matar as pessoas, é uma coisa que para nós é uma coisa que é inconcebível, uma coisa que a pessoa logo fala, mas não, isso é um absurdo, não pode ser, não pode se matar uma pessoa. Mas existem outras coisas que a pessoa às vezes não dá tanto valor. Existem outras coisas e mitzvot que Hashem dá, que a pessoa fala, essa mitzvah é tão pequenininha, quanto que já vale, não é tão assim, vai. Como a pessoa vai reconhecer o valor? Então, primeiro, obviamente, se a pessoa estudar bastante, ele vai começar a ver o valor que tem cada mitzvah. Ele vai estudar sobre aquela mitzvah, ele vai ver, uau, olha só, essa mitzvah é uma mitzvah super poderosa. Olha só quão importante é isso para Deus. Agora, para começo de conversa, para atacar pelo menos o nosso Yetzer Hará, vem o que a Torá fala do castigo daquela coisa. Olha, se fizer isso, tem esse castigo. Opa, o negócio é sério. Pensa uma criança. Se você chega para uma criança e fala para ela que não pode colocar o dedo na tomada, para e pensa agora com cabeça de criança. Tem alguma lógica para criança? nenhuma lógica. Quando ele crescer e ele estudar e ele souber sobre energia e tal, ele vai entender que de fato o negócio lá é uma coisa que tem um certo perigo. Mas enquanto ele não tem esse conhecimento para ele, o que tem uma tomada? É um furinho. E um furinho é muito convidativo para colocar o dedinho lá dentro. Tem coisa mais legal do que colocar o dedo no furinho para uma criança? É legal. A tendência da criança é não entender. Agora, se você mostrar para ele que quando coloca o dedo leva um choque, opa, aí já não põe mais o dedo. Não é legal. Então, da mesma forma, Hashem fala para nós notar algumas penas, quando na verdade todo o conceito que está por trás é afastar a pessoa daquilo. Você vê a gravidade daquilo por intermédio da pena. Transgredir Shabbat é tão rigoroso assim? Ah, no final das contas não é só Shabbat. Quando a Torá fala, olha, não, Shabbat é uma coisa rigorosa, a pena é essa. Opa, ou... Por que você não falou logo que é assim rigoroso? Eu não sabia, eu achei que era uma coisa mais simples. E assim com todas as mitzvot. Então, da mesma forma aqui, a Torá vem e está contando para nós uma história que aconteceu com Reuven. O que foi que Reuven fez? E o que já é tão grave que Reuven fez? Ele foi lá, pegou a mala do pai e mudou de casa. No, o que tem de tão grave nisso? Vem a Torá e diz, peraí, deixa eu explicar para você o que o Reuven está fazendo. É como se o Reuven tivesse cometido adultério. Oh, pera, tudo isso? Calma. É, tudo isso. Como se ele tivesse feito? Ele não fez isso. Mas é como se ele tivesse feito. Por quê? Porque interferir na vida conjugal de qualquer pessoa, muito mais ainda dos pais, é algo grave. Tão grave que para a Torá é como se fosse que o Reuven tivesse deitado com a própria Bilhá. Sim. Isso é Torá oral. Isso é tradição da Torá oral. Toda pessoa que diz que o Reuven pecou, está errado. Prova é. Na verdade tem algumas provas, mas a prova principal que nós temos é logo em seguida. O versículo termina dizendo que o Israel, o Jacob, ouviu falar do que o Reuven fez. Quer dizer, que o Reuven trocou a cama dele e acabou tendo que dormir em outro lugar naquela noite, porque foi feita a mudança por ele. E os filhos de Jacob foram 12. O que é isso? O que tem a ver agora falar que os filhos de Jacó foram 12? Então tem vários motivos por que a Torá está falando que os filhos de Jacó foram 12. Já vamos entrar nos outros. Mas um primeiro motivo é que a Torá está querendo comparar os 12 filhos de Jacó. São 12. 12 idênticos. Quando a Torá dá números para as coisas, é uma comparação entre tudo. Está fazendo um bloco. São 12 filhos idênticos. O que significa que são idênticos? Não são iguais, óbvio que não. Todos os filhos são tzadikim. Não tem nenhum filho aqui que saiu do caminho. Não, são 12 filhos, por enquanto pelo menos. São 12 filhos unidos. E são 12 filhos, todos tzadikim. O Reuven não pecou. Ou em partes. Quer dizer, o Reuven não cometeu esse pecado gravíssimo que você imagina. Mas por outro lado, não quer dizer que o Reuven não cometeu uma falha aqui. E essa falha vai ter que ser reparada, que é um segundo assunto que nós temos que chegar. Exatamente, foi muito sério. Foi muito sério que a Torá chama isso como se ele tivesse feito isso. Mas ele não fez isso. Quer dizer, essa falha que ele cometeu foi uma falha séria. Agora. Agora, é interessante, só para você entender, é interessante que na Torá o texto é escrito corrido. Na Torá, estou falando no pergaminho, texto escrito corrido. Existem alguns lugares que existe um começo de parágrafo, mudança de parágrafo. Onde você muda o parágrafo? No final de uma frase, obviamente. Nunca no meio de uma frase você muda de parágrafo. Com algumas poucas exceções, e essa é uma das exceções, no meio desse versículo, novo parágrafo. Então está escrito, e foi o Reuven e se deitou com a Bilhá, a concubina do seu pai ouviu. Não terminou ainda o versículo, está no meio, vírgula. Parágrafo novo. E foram os filhos de Jacob 12. Por que essa divisão? Explica aos nossos sábios que num primeiro momento houve um desligamento do Reuven dos demais irmãos. Não por parte deles, por parte dele. O Reuven se sentiu mal. Ele fez isso porque ele achava que ele estava fazendo o correto. Não é que o Reuven foi de birra. Não. Ele falou, escuta, é a vergonha da minha mãe. Tem que prezar pela minha mãe. Ele foi prezar pelo nome e pelo respeito da sua mãe. Em seguida, Reuven se dá conta. Opa, peraí. Reuven, você foi longe demais. O que você está se metendo na vida dos teus pais? E o Reuven se desliga dos seus irmãos. Por quê? Ele vai para um canto, ele se tranca num canto para meditar sobre o que ele fez. Para se arrepender do que ele fez. E em seguida, ele retorna aos seus irmãos. Por isso, um novo parágrafo. O Reuven dá uma escapada, faz chuva do que ele fez. E ele retorna a se juntar aos seus 11 irmãos, 12 irmãos juntos de novo. E aqui é uma das fontes de Tshuva. É um dos lugares onde nós vemos a importância da Tshuva. Só antes de continuar, tem um ponto importante também. Então, já vamos chegar nisso, tá? Um dos pontos que é mencionado também. Por que o Reuven fez isso? Tudo bem, o Reuven queria prezar a honra da sua mãe. E por isso o Reuven resolveu que ele vai lá, ele vai puxar o seu pai para ficar com a sua mãe. Mas a questão é a seguinte. Reuven, você tem um monte de irmãos. Você não é o filho único. Ninguém está querendo se meter nisso. Só você, Reuven. Por que só você veio agora prezar pela honra da sua mãe e mais ninguém veio? O que acontece é o seguinte. Olha só, veja só como nós estamos falando de tzadikim de fato. São pessoas que estão pensando mais longe. Tudo bem, ele cometeu uma falha, isso é outro problema. Mas quando ele estava fazendo, ele não tinha intenção nenhuma em fazer uma falha, muito pelo contrário. Ele estava pensando muito mais longe. O Reuven pensou o seguinte. Eu sou o filho primogênito. Eu sou o primogênito de todos os filhos. E sou o primogênito da minha mãe. O filho primogênito da esposa querida do meu pai é o Yosef. E por isso, nós temos aqui uma dúvida. Quem vai ficar o primogênito? Quem vai ser considerado o primogênito? Será que o primogênito vai ser Reuven? Porque é o filho mais velho. Ou será que o primogênito vai ser o Yosef? Que é o filho da esposa querida. Reuven tinha certeza que o seu pai vai transferir a importância de primogenitura para o Yosef. Reuven tinha certeza disso. E de fato, mais para frente, a gente vê que isso aconteceu. Yosef tinha uma importância maior. Reuven agora tem medo. Qual medo? Para as pessoas em geral. As pessoas em geral vão ver que Jacob tem duas esposas, Leá e Rachel. Filho primogênito Reuven e filho primogênito Yosef. Quem levou a primogenitura ao filho da Rachel? Ah, sabe como é a língua das pessoas? A Leá deve ter aprontado alguma muito boa para Jacob ter decidido que o filho dela não vai ser o importante da família. Isso é o que Reuven naquele momento pensou. As pessoas que vão ver por aí vão começar a falar mal da minha mãe. Começar a falar, ó, não é possível. Com certeza Leá aprontou alguma. Jacob ficou com raiva. E resolveu que o filho dela não vai ser o mais importante da família. O mais importante é o filho da Rachel. Diz Reuven, sabe de uma coisa? Eu vou me meter na família. Eu vou me meter nessa história. E eu vou acabar causando com que as minhas ações é que vão tirar a primogenitura de mim. E Reuven vai prezar pela honra da sua mãe, ou seja, de duas formas. Primeiro ele vai prezar porque o Jacob vai agora morar com a minha mãe. Segundo lugar, é que se alguém algum dia for falar, peraí, por que que o Reuven perdeu a primogenitura? Vão falar, lógico, ele se meteu na vida do pai. O pai ficou bravo com ele e tirou a primogenitura dele. Não foi por causa da Leá, foi o Reuven. Abraham já teve duas esposas. Você vê aqui é o seguinte, a primogenitura não é apenas uma ordem de nascimento, é um status que a pessoa merece, é aquele irmão mais responsável, não é só pela idade. É verdade que depende para quê? Para herança não é assim. Não adianta o cara falar, não, eu quero que... Não tem nada a ver com herança. Mas para essa importância, quem vai gerenciar, quem vai ser... No final das contas, você vê que mesmo em muitas famílias acontece isso, que são vários irmãos, E quem toca as coisas não obrigatoriamente é o filho mais velho. Quem é o chefe da família não obrigatoriamente é o mais velho. Então a mesma coisa acontece aqui. É verdade, as coisas vêm se repetindo. Como assim, confusão? Os do Daí? Sim. Mas lá foi problema delas. Quer dizer, foi uma negociação entre elas. Então, tudo bem, elas são esposas, elas negociam. Aqui o Reuven está se metendo na vida dos pais. Opa! Tem limites as coisas. Antes de seguir com o lado da tshuva também, tem mais um detalhe muito interessante, que já é um lado cabalístico aqui. O Marvin traz em nome do Zohar que, na verdade, Yaakov teria mais dois filhos. Quer dizer, estava predestinado para o Yaakov descer mais duas almas, trazer mais duas almas para o mundo. Obviamente que em vida o Yaakov queria que essas duas almas que faltam venham dar para Rachel. Óbvio. Ele já tem 6 filhos com a Leá, 6 tribos da Leá. Já tem 2 com a Bilhá, 2 com a Zilpá. E agora está para nascer o segundo da Rachel, que tem mais 2 almas, vamos deixar para a Rachel. Só que infelizmente a Rachel faleceu. A Rachel faleceu e Jacó fala: bom, se não é para ter essas duas almas da Rachel, então eu vou ter essas duas almas com a Bilhá. E por isso que Yaakov resolve, depois do falecimento da sua esposa Rachel, ele vai se mudar para a tenda da Bilhá. Calma. Benjamim tem mais 2 meninas. Nós estamos falando agora de meninos, tribos. O Reuven vem e fala: opa, que negócio é esse? O papai está querendo ir para a casa da Bilhá? Não, para Leá. E o Reuven naquele momento tira e muda a casa do Yaakov da Bilhá para Leá. O que o Reuven naquele momento fez foi impedir que nascessem esses 2 filhos da Bilhá. Acabou. Perdeu a chance. Não vai mais vir essas 2 almas. E por isso que o Reuven aqui foi tomado tão firme. Você, Reuven, acabou de impedir 2 almas de descerem entre Yaakov e Bilhá. Isso segundo o Zohar. Isso é muito grave. E não adianta, acabou, perdeu. O dia era esse dia, acabou. Depois não vai mais ter mais. Por isso que a Torá depois enfatiza: e foram os filhos de Yaakov 12. Acabou, fechou. Fechou a fábrica. Essa noite era a última noite que Yaakov poderia trazer mais 2 almas. Acabou, perdeu. E agora? Essas 2 almas precisam vir para o mundo. e elas vão vir para o mundo. Essas duas almas vão vir como filhos do Yosef, Efraim e Menashe. E por isso diz o Zohar que o Yaakov, antes de falecer, quando ele está dando bênção para o seu filho Yosef e para os seus netos, ele diz para o seu filho Yosef: Efraim o Menashe, Kir Uven Veshimon Yuli. A gente vai chegar, se Deus quiser, lá bem mais para frente. O Yaakov diz: o Efraim e Menashe são seus filhos, são como Reuven e Shimon para mim. O que quer dizer isso? Diz o Zohar: Yaakov falou para Yosef, essas duas almas são duas almas que deveriam vir de mim. E por isso, para mim, eu considero eles como filhos. Todos os netos são como filhos, mas eles, especificamente, eles são como o Reuven e Shimon. Ou seja, assim como Reuven e Shimon são duas tribos, Efraim e Menashe vão ser duas tribos. E aí talvez você pode entender também mais um motivo para o Reuven perder a importância frente a Yosef. Reuven que impediu essas almas de virem, Yosef é que trouxe essas almas. O senhor Reuven aqui impediu essas almas de descer. Ele foi penalizado por isso, perdendo a importância, e essa importância passou para aquele que sim trouxe essas almas para o mundo. Sim. Certo.
Então, 11. E aí, entre os dois filhos de José, o 13.
Tá certo. Então, esclarecendo como funciona o esquema das tribos. O número de tribos são 12. Sempre. Depende para quê? Ou seja, sempre vão ser 12. Mas dependendo do caso são essas 12, dependendo do caso são essas 12. Ou seja, os 12 filhos de Jacob, Reuven, Shimon, Levi, Yudá, Issachar, Zvulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin, são 12. Em alguns momentos, saem duas tribos e entram duas no lugar. Quem sai? Sai Yosef, porque vai entrar de qualquer jeito os descendentes dele. Sai Yosef, porque de qualquer jeito vai entrar um dos descendentes dele. Quer dizer, um não, dois descendentes dele. Então sai Yosef da contagem. E sai a tribo de Levi da contagem. E no lugar de Yosef e Levi, entra Efraim e Menashe. Por exemplo, dá exemplo. Quando em Israel a terra vai ser dividida para todas as 12 tribos, a tribo de Levi não recebeu um território específico, um estado. Por quê? Porque o trabalho deles é no Beit HaMikdash. Eles trabalham no Beit HaMikdash, eles dão aulas para o povo de Torá, e por conseguinte eles não precisam ter campos. Eles podem ter campos, não precisam. Eles não vivem da agricultura. Eles recebem frutas de Trumá e Maaser do povo. Recebem halá, falam antes, recebem halá do povo. E tem mais um monte de outras coisas que eles recebem do povo. Em troca disso que eles estão servindo o povo. E por isso Levi não precisa ter um território específico. Eles têm cidades para morar. E só. Bom, então Levi não faz parte da contagem de estados que tem na terra de Israel. Sai Levi, sai Yosef, entra Efraim e Menashe no lugar. Então tem território para Reuven, Shimon, não Levi, Yehudá, Issachar, Zvulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Efraim e Menashe e Binyamin. 12 territórios. E as cidades dos Levim estão no meio desses territórios. Esse é um exemplo como que funciona essa divisão de 12. Então é sempre 12. Ou esses 12 ou esses 12. Depende para que esses 12, depende para que aqueles 12. A Torá especifica sempre onde entram esses 12 e onde entram aqueles 12. Só para não fechar e deixar em aberto por completo, nós temos que entrar aqui e falar um pouco a respeito da tshuva do Reuven. Esse é um assunto longo, mas só para fechar. O Reuven percebe que ele errou. Percebe que ele cometeu a falha. E ele faz tshuva. Agora, um detalhe interessante sobre a tshuva do Reuven. Se Deus quiser, depois vamos falar outros pontos, mas um ponto muito interessante da tshuva do Reuven. Mais pra frente, nós vamos ver, se Deus quiser, a quase próxima história que a Torá conta. Na verdade, é a próxima história que a Torá conta sobre os irmãos. E agora a Torá vai parar um pouco. Ele vai falar um pouco sobre o Esav e a turma dele. Mas logo em seguida, a história que vem é a famosa história da venda do Yosef pelos irmãos. História longa, muitas perguntas, Deus dá muitas respostas. No dia da venda do Yosef, na realidade o que acontece é que os irmãos queriam, num primeiro momento, matar o Yosef. Como? A gente vai ver se Deus quiser lá. Não foi nada assim, eles fizeram um julgamento, não vem ao caso. Em primeiro momento, o Yosef foi condenado à morte. E Reuven chega e fala para eles: peraí. Não, menos. Vamos fazer o seguinte: está vendo esse poço? Joga o Yosef dentro desse poço. Vamos deixar. A intenção do Reuven era: o pessoal vai passear e eu daqui a pouco venho aí, jogo uma corda, tiro o Yosef, levo ele para casa, porque eu sou, afinal de contas, o responsável, eu sou o primogênito. Eu vou levar o Yosef para casa e falar pro papai: olha, não deixa ele sair de casa que o pessoal tá meio tenso. E o Reuven vai embora. Vai embora. Nesse meio tempo, o Yehudá fala: escuta, sabe uma coisa? Por que deixar o Reuven lá dentro do poço? Não sei o que lá. Está passando essa caravana, vamos vender ele para eles. E o Yehudá dá a ideia de vender o seu irmão. E eles fazem toda a transação. E depois que acabou tudo e passou, Reuven aparece e vai no poço. Está vazio. Onde foi parar o Yosef? Ele vem para os irmãos e fala para os irmãos: peraí, o que vocês fizeram? Onde vocês meteram Yosef? O que vai ser de mim? Vou chegar em casa, o que eu vou responder para o papai? Onde estava o Reuven nesse tempo? Estavam os irmãos todos juntos o tempo todo. Onde é que o Reuven foi que ele perdeu esse momento aqui? Muito bem. Então dizem nossos mestres, muito bem, que o Reuven estava ocupado da sua tshuva. Tshuva do quê? Diz que nós falamos agora. O Reuven, ao longo de anos, ainda tem tempo. A história da venda do Yosef vai acontecer daqui o quê? 9 anos? Mais ou menos. Tem que fazer os cálculos exatos, mas é mais ou menos isso. Da mudança das camas do pai. O Reuven ainda está fazendo tshuva pelo que ele fez aqui. Não, não muda de cidade. Mas ele, pelo visto, todos os dias, ia para um canto e meditava sobre isso que ele fez. E pedia perdão para Deus por isso que ele fez. Obviamente que ele deve ter pedido perdão para o pai também. Senão não adianta chuvar. Quando a pessoa comete algo contra o outro, não adianta pedir desculpas para Deus antes de pedir para o colega. Mas o Reuven todos os dias parava para meditar sobre isso que ele cometeu no passado. Diretamente não, mas a gente vai ver depois, se Deus quiser, que indiretamente ele também fez parte. Talvez se não tivesse se afastado, se não tivesse mandado jogar no poço, se ele tivesse sido mais enfático. Se é primogênito, então fala, pessoal, meu amigo, aqui eu sou primogênito, vamos parar com esse negócio. Então tem vários pontos aqui a se analisar por que, que o Reuven acaba sendo culpado também por isso. Mas de qualquer forma, nós vemos lá que o Reuven estava fazendo chuva há anos pelo que ele cometeu. O Midrash fala... O Midrash diz as seguintes palavras. Vayashov Reuven el Habor. Lá está escrito, né? Que o Reuven voltou para o poço e viu que o poço estava vazio. Diz o Midrash assim, Mehechan ba. De onde é que ele veio? Shehaya asuk besakov ta'anito. Ele estava ocupado do saco e do jejum. Ou seja, era comum que as pessoas que estavam de luto ou as pessoas que estavam fazendo tshuva por alguma coisa se vestiam com um saco, não é saco de lixo, hoje em dia a gente pensa, fala saco, pensa em saco de lixo, não é saco de lixo, é aquele saco de pelo de bode, que é extremamente pinicando, aquilo lá pinica, que é um horror aquela roupa. Ele usava, ele estava com aquela roupa e estava em jejum, fazendo tshuva pelo que ele fez. Amara Kadosh Baruch Hu, Deus falou para Reuven, Atapa tarta bitshuva. Você iniciou com tshuva, você abriu, você introduziu esse conceito de tshuva. Hayecha ben vincha omedu poter bitshuva. Eu juro, diz Deus para Reuven, que o seu descendente vai abrir e vai introduzir o conceito de tshuva. Ve'ezeze, quem é? Hoshea. É o profeta Hoshea, profeta Oseias. Sheneemar, conforme está escrito, Shuva Yisrael ad Hashem Elokeh, retorne Israel até Deus. Ou seja, o Reuven foi esse que introduziu o conceito de tshuva. E aí você vai perguntar, mas já teve Adam Arishon antes, já teve Cain? É uma pergunta que, se Deus quiser, responde na próxima aula. Mas você, Reuven, foi esse que introduziu o conceito de tshuva, e por isso você vai merecer que o seu descendente, profeta Hoshea, vai também abrir esse conceito de tshuva. Que é um trecho que o Hoshea fala sobre o conceito de tshuva. Por sinal, é um trecho que é lido como Haftarah no Shabbat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Que é chamado Shabbat Tshuva. Shabbat da Tshuva. Vamos deixar aqui. Se Deus quiser, na próxima aula a gente entra mais a fundo nessa Tshuva do Reuven. Qual foi a grande novidade da Tshuva do Reuven? E mais alguns detalhes que faltaram a respeito dessa história.